Na verdade, não precisa abrir bem a porta do coração, basta uma frestinha só. Se você deixar entrar a luz do Evangelho, você vai ser iluminado completamente. É que o homem é incrédulo na sua totalidade, né? Um pouquinho só que ele abrir seu coração para Jesus, Jesus vai entrar, sem dúvida. A luz vai brilhar nas trevas, né, e vai trazer a verdade de quem ele é e de quem Cristo é. Dando sequência na nossa pregação, provavelmente a última parte do Eu Sou, está em João capítulo 15. Ele vai fazer aqui uma alegoria também, que ele é, eu sou a videira verdadeira. Então, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira. Vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. Versículo 1. 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vo-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Na verdade, essa passagem, ela não está falando da igreja, não está falando de salvação, porque aqui nesse tempo não havia nem igreja. Ele está falando da videira, que ele era a videira verdadeira. Vamos abrir no Salmo 80, versículo 8. Trouxeste uma vinha do Egito, Lançaste fora os gentios e a plantaste. Preparaste-lhe lugar e fizeste com que ela deitasse raízes e encheu a terra. Os montes foram cobertos da sua sombra e os seus ramos se fizeram como os formosos cedros. Ela estendeu a sua ramagem até o mar e os seus ramos até ao rio. Por que quebraste então os seus valados, de modo que todos os que passam por ela a vindimam? O javali da selva a devasta e as feras do campo a devoram? Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, atende dos céus e vê e visita esta vide, e a videira que a tua destra plantou, e o sarmento que fortificaste para ti. Está queimada pelo fogo, está cortada, pereceu pela repreensão da tua face. Seja a tua mão sobre o homem da tua destra, sobre o filho do homem que fortificaste para ti. Aqui é uma passagem, então, que nos fala que Deus trouxe uma vinha do Egito e a plantou em terreno fértil. Nós não vamos ler lá em Isaías, mas Deus esperava, Isaías capítulo 5, versículos 1 e 2, Deus esperava que ela desse frutos, mas ela não deu fruto. E nesse salmo, o versículo 17, nos fala que Deus já estava olhando para um que desse fruto. Seja a tua mão sobre o homem da tua destra, sobre o filho do homem que fortificaste para ti. Essa palavra nos fala do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, lá em João capítulo 15, ele diz que ele é a videira verdadeira. Eu estou na outra versão aqui, deixa eu mudar a versão. Ele é a videira verdadeira. João 15. E meu Pai é o lavrador. E então o Senhor Jesus toma aqui o lugar de Israel que não havia dado frutos para Deus. O varão da sua destra, o varão que Deus havia fortificado, era Jesus. É o único que poderia dar frutos para Deus. E eu estava olhando essa passagem de João, e nós vamos pensar sobre o Senhor Jesus como o único homem que passou aqui e deu, na verdade, todos os frutos que o Espírito, né, nos fala lá de Gálatas, capítulo 5, versículo 22. É quase que impossível que todos nós demos frutos na sua totalidade. Não é impossível, porque a passagem é clara que se nós estivermos na videira, se o nosso sarmento, se o nosso ramo estiver na videira, sem dúvida nenhuma que a seiva vai correr e vai alcançar até a ponta, né, dessa vara e vai alimentar essa vara. Então, o que o Senhor Jesus está dizendo aqui é dar frutos. Dar frutos, se estiverdes em mim e eu em vós, darei muitos frutos. Não é um caso de quando eu trabalho, né, eu mostro a minha obra, eu mostro o meu trabalho, eu faço força, eu faço pelo suor do meu rosto, eu consigo fazer alguma coisa, mas ele não está fazendo, não está falando que a gente tem que fazer alguma força aqui nessa parábola. Ele fala que se estiverdes em mim e eu em vós, dareis muitos frutos. É uma coisa normal. O fruto vem da minha identidade, do que eu sou. A obra vem daquilo que eu faço. E o fruto vem daquilo que eu sou. Ou seja, daquilo que eu sou, não em mim mesmo, daquilo que eu sou em Cristo Jesus. Se eu estou identificado com Ele, eu vou poder fazer o quê? Eu vou poder dar fruto. Aquele que habita em mim, né? Fala a palavra. Se estiverdes em mim e minhas palavras estiverem em vós, se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. Então, é uma questão de toda uma. Todos estarem nessa videira, todos que professam o nome do Senhor Jesus estão nessa videira. Mas nós temos aqui varas secas, varas que não dão frutos. Varas que, na verdade, não estão ligadas à videira, não estão ligadas com Cristo. Estão fazendo muitas obras, muitas coisas, religiosidade e outras coisas, mas a seiva não está fluindo para elas. Elas vão se secar. E vão ser retiradas da videira e lançadas no fogo. E estar em Cristo, habitar em Cristo, é mais do que ter intimidade com Ele. Vamos dizer assim, a diferença entre uma casa e um lar. Uma casa. É um lugar onde eu posso ficar, mas um lar é diferente. É um lugar onde eu posso me regozijar, é um lugar que é confortável, onde eu possa ficar. Tenho minha esposa, tenho meus filhos, tenho as minhas coisas. Uma coisa aconchegante, né? Essa comunhão com Cristo tem que ser uma coisa aconchegante, uma coisa que traga gozo, não que traga esforço, né? Deus não quer que nós façamos esforço, Deus quer que nós nos regozijemos em Cristo, em estarmos unidos com Ele, né? E assim nós vamos poder trabalhar para Ele. E nós vamos dar frutos naturalmente. Um fruto, se a gente for ver, ele nasce em silêncio, né? É uma florzinha que depois vai lá um inseto poliniza essa flor e começa a nascer um fruto, um pequeno fruto, fica grande e fica. E ele é silencioso. Ele automaticamente, né, ele vai crescendo porque ele faz parte daquela árvore, daquele ramo, né? Ele está recebendo todo o alimento necessário para que ele cresça. E nós, estando em Cristo, nós vamos poder nos identificar com Ele. É uma questão de identificação aqui e de produzir frutos, né? Não obras. Não é ler a Bíblia, não é vir nas reuniões, não é fazer boas ações, não é decorar isso, decorar aquilo. Na verdade, é estar em Cristo. É mais do que isso, é mais do que obras, então. É me identificar com Ele, né? E me identificar com Ele também na sua morte. Mas o único homem que passou aqui e fez todas as obras do Espírito, podemos pensar, foi a pessoa de Cristo. Nós vamos falar um pouquinho dessa pessoa, lá citando a passagem de Gálatas, capítulo 5. Vamos começar do 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito, aqui a palavra está como o fruto do Espírito. Não é? O fruto do Espírito. Também, depois em Efésios, porque está o fruto do Espírito, Cristo, como o irmão já nos falou aqui, não cumpriu a lei. A lei se cumpriu em Cristo. Aqui está falando que o fruto, como se dizendo de uma pessoa, que produz todos esses frutos, não tá no plural, os frutos do Espírito são. Tá, o fruto do Espírito é. Assim como lá em Efésios 5, 9 está, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. Então aqui está no singular, o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há a lei. Vamos falar um pouquinho em amor. O primeiro fruto do Espírito é amor. Nós podemos pensar no que o Senhor Jesus fez por nós. Eu já coloquei todos os versículos aqui. Não preciso abrir, eu vou citar o versículo e vou falar o versículo. Foi para facilitar mais mesmo. O primeiro versículo que nós podemos pensar em amor está em Gálatas 2:20. É o que Paulo diz: mas já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Em Efésios 5:2 está: e andai em amor como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Vós, maridos, Efésios 5:25, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Aquele que nos ama, Apocalipse 1:5, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Depois nós temos 1 João 4:10, nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. 1 João 4:11, amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros, que é um dos mandamentos que ele fala ali em João 15. Efésios 2:4, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos e ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Depois nós temos João 3:16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse amor não vem de nós mesmos. Nós entendemos esse amor quando nós recebemos o Senhor Jesus como nosso Salvador. Aí, sim, nós podemos entender um pouquinho quem nós somos, quem nós éramos e quem Cristo é. É a nossa identificação com Ele, né? Agora, feitos o quê? Feitos santos, justificados em Cristo Jesus. Então, para compreender esse amor que Deus nos tem, esse amor que Cristo nos teve, de se entregar a si mesmo, por mim, por nós e pela igreja, nós só vamos entender quando nós aceitarmos esse sacrifício. Nós só vamos poder compreender, não na sua plenitude, mas um pouco desse amor. Porque a palavra fala, alguém pode dar a vida para um amigo seu, né? Mas por causa de um inimigo, jamais alguém faria isso. Mas Cristo mostra seu amor para conosco, mas Deus mostra seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse é o amor que vem de Deus. Esse é o homem que nos amou. Depois, um versículo que nos fala de gozo, amor e gozo, eu só escolhi um aqui, porque esse aqui já é um gozo que partiu não de nós. Agora nós podemos gozar o amor de Cristo, mas entendermos por que Ele foi até a cruz, quando nós lemos lá em Hebreus 12, 2, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. O qual, pelo gozo que lhe estava proposto, ou seja, o de trazer muitos filhos à glória, de ter-nos perto dele, de ter-nos agora como varas nessa videira, cuja seiva pode correr através de nós, esse Espírito, né, que nos liga a Ele, esse Espírito Santo que nos liga a Ele, como esse homem pôde ter gozo em suportar a cruz, desprezar toda aquela afronta? Nós podemos pensar que tudo aquilo que ele recebeu, toda aquela afronta, né, e o juízo que Deus fez cair sobre ele por causa dos nossos pecados, podemos pensar que Cristo estava olhando lá na frente e estava nos vendo lá na frente juntamente com Ele. Estava vendo o fruto do seu trabalho. Que era o fruto do seu trabalho? O fruto do seu trabalho, o fruto do seu penoso trabalho, ele verá e ficará satisfeito. Pelo gozo que lhe estava proposto. Deus propôs para ele que o quê? Que lhe daria muitos filhos na glória. Deus nos queria. Deus nos queria não como criaturas. Deus nos queria como o quê? Como filhos. E que essa mesma... Quando o Senhor Jesus se fez carne, ele se fez homem como nós, mas sem pecado. E agora ele é um homem, e nós estamos identificados com ele como um homem na glória. Nós vamos ser tal como ele é. Ele quis que isso se tornasse verdade. Ele se fez carne. Por que que ele quis se fazer carne como um de nós, humanos, mas sem pecados? E ir até a cruz, suportar todo aquele juízo, para que ele pudesse cantar louvores no meio da congregação, como diz lá em Hebreus, capítulo 2. Esse gozo nós não entendemos que Deus tem. Esse gozo nós não entendemos que Cristo teve. Nós vemos lá que, para que o vosso gozo seja completo. Deus não deixou nada para que nós fizéssemos. Nós só temos que estar ligados à videira. Você está ligado à videira? Você recebeu o Senhor Jesus como seu Salvador? Você foi colocado automaticamente na videira quando você crê no Senhor Jesus como seu Salvador. Se você ainda não creu no Senhor Jesus como seu Salvador, você é um ramo que vai secar. Ainda que você seja religioso no, na sua totalidade, no seu 100%, você seja uma pessoa religiosa, o seu ramo vai secar. Porque a sua seiva não vem de Cristo. E vai ser lançado no fogo e vai queimar. E o nosso gozo, então, de estarmos aí é completo. Nós não vamos perder mais esse gozo. Nós podemos ficar o quê? Cabisbaixos, tristes por causa do nosso andar. Mas desligados, tirados dessa vinha, jamais. Deus pode nos tirar, como ele fala, para limpar, né? Para que dê mais frutos ainda. Mas retirar-nos, jamais. A palavra agora vem de paz. Fruto do Espírito é amor, gozo e paz. Em Isaías 9,6, um dos nomes do Senhor Jesus é Príncipe da Paz. E em João 20, o Senhor Jesus fala por três vezes, depois que ele ressuscita, ele aparece para os seus discípulos e diz: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Paz seja convosco. Nós não tínhamos paz com Deus. Isso foi feito, essa paz foi feita através de Cristo. Romanos 5:1 nos diz: Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Em Efésios 2: Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Na sua carne, porque ele, desculpa, versículo 14: Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmos dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Os dois povos, tanto os judeus quanto os gentios, estavam numa condição de inimizade. Só que havia uma separação aí, uma distinção entre judeus e gentios. E a palavra que Cristo derribou essa parede de separação, e dos dois fez um só. Dos dois, um novo homem fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus, matando com elas inimizades. Qualquer que fosse a inimizade que houvesse entre eu e Deus, não é? Entre um povo ou outro povo, Deus na cruz resolveu todo esse caso. Agora, nós sabemos que existe, agora, nesse tempo, existe somente a igreja. Todo aquele que crê no Senhor Jesus como seu Salvador faz parte agora da igreja, tanto judeu quanto gentio. Em Filipenses 4:7, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A paz com Deus foi feita na cruz. E nós temos a paz de Deus também agora. Em Hebreus 13, 20: Ora, o Deus de paz que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda a boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável, por Cristo Jesus, ao qual seja glória para todos sempre. Amém. O Deus de paz, que trouxe o que dos mortos a Cristo Jesus, tornou a trazer ele dos mortos, o grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável, por Cristo Jesus, ao qual seja a glória para todo sempre. Então Deus fez de nós o quê? Nós que não éramos agradáveis a Ele, nós que não fazíamos a sua vontade, né? E Ele fez o quê? Em Cristo Jesus nos tornou agradáveis no amado, para que nós pudéssemos o quê agora? Fazer a vontade dele, né, operando em vós, para que ele pudesse operar em nós. Deus não poderia operar na carne. Deus opera no novo homem agora, naquele homem que está ligado com Cristo, a videira verdadeira. Falando um pouquinho agora de longanimidade. Longanimidade, a definição é que tem grandeza de ânimo, benigno, complacente, indulgente, generoso, paciente. Em Colossenses, capítulo 3, versículo 12, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Santos e amados, ó, revesti-vos como eleitos de Deus, aquilo que Deus elegeu, santos e amados por Deus, de entranhas, coisas que vêm de dentro. Aquele que vai dar, que dá fruto da vida, não é uma coisa, como eu falei, não é uma coisa exterior, é uma coisa que vem de dentro, né? O meu fruto é o que eu sou, não o que eu faço. O meu caráter está no que eu sou em Cristo. Quem eu sou? Não aquilo que eu faço. O cristão não se identifica por aquilo que ele faz, mas por aquilo que ele é. Ele é de Cristo, ele se identificou com Cristo. Então ele pode fazer as coisas de Cristo. E agora eles estão sendo exortados aqui, os colossenses, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Em quem nós achamos todas essas qualidades? Não é fácil achar toda essa qualidade em uma pessoa só. Nós achamos em Cristo todas essas qualidades. Suportando-vos uns aos outros. Como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Amai-vos uns aos outros, ele falou, assim como eu vos amei, né? Assim que meu Pai me amou, eu vos amei, amai-vos uns aos outros agora. Suportai-vos uns aos outros. A palavra não fala que Cristo nos suportou, né? Ele veio aqui e falou assim, olha, ele falou, ó, geração incrédula, até quando vos suportarei? Essa palavra. Vos sofrereis. Vos sofrereis, né? Então, ele veio, na verdade, sabendo o que ele ia encontrar. O que ele teve que suportar. Então, nós somos exortados a fazer como Cristo fez por nós. Em Timóteo, 1 Timóteo 1,15, esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Paulo está dizendo aqui, olha, Cristo manifestou nele, em Paulo, mostrou nele toda a sua longanimidade para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Por quê? Porque Paulo perseguia e matava cristãos. Ele perseguia, levava cristãos presos, não sei se realmente ele matava, né, cristãos, ou ele levava preso para serem mortos, né? Mas ele era cúmplice disso. Então, Deus vai mostrar toda a sua longanimidade, sua complacência, a sua indulgência, a sua generosidade, a sua paciência, a sua resignação com Paulo, que Paulo se identifica como o principal dos pecadores. Nós vemos que esse amor de Deus que teve para... Que amor que Deus teve para com Paulo. Paulo perseguia o quê? Perseguia a Cristo, que eram os membros da sua igreja. Paulo, Paulo, por que me persegues? Então Cristo vai mostrar nele toda a sua longanimidade. 2 Pedro 3,9: O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguém já tenha por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Deus é longânimo, o Senhor Jesus é longânimo, não está retardando a sua promessa, como foi falado lá em Puã, né? Ele está o quê? Na sua longanimidade, esperando que os homens todos venham a arrepender-se. E quando a última pedra viva, o último homem se converter, for completa a igreja, se encerrará essa longanimidade, essa graça, esse amor, essa benignidade, essa bondade, essa mansidão, essa temperança, vai se encerrar. E só vai sobrar o quê? Deus é fogo consumidor, Deus é amor, Deus é luz. O Senhor Jesus foi tudo isso aqui que nós estamos vendo, mas quando se encerrar a época da graça, Deus está agindo em graça agora, em amor, né? Mas quando se encerrar tudo isso, os homens não vão conhecer mais a verdade, não vão receber mais a verdade. Agora vem a palavra benignidade. Que se compraz em fazer o bem, bondoso, falando de pessoas, né? Suave e brando, falando de coisas. Praticamente como longânimo, mas existe uma diferença. Em Tito 3, versículo 3, porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Mas, quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Está resumido nesses versículos aqui, 1, 2, 3, 4, 5 versículos, a totalidade da benignidade de Deus. Né? Como nós vivíamos e como Deus apareceu com a sua benignidade, com a sua bondade, o seu amor para com os homens, segundo a sua misericórdia, nos salvou e nos renovou pelo Espírito Santo, que abundantemente derramou sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador. Para que fôssemos justificados, não pelas nossas obras, mas pela sua graça. E que fôssemos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Saímos de uma condição de miseráveis, no pior sentido da palavra, para sermos o quê? Herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Feitos herdeiros com Deus e co-herdeiros com Cristo. Saímos de uma posição por causa da bondade de Deus, por causa da benignidade de Deus. Não por alguma coisa que nós houvéssemos feito. Não por alguma... Nós o amamos, a palavra fala, porque Ele nos amou primeiro. O que Deus achou em nós, o que Cristo achou em nós, para que Ele tanto nos amasse assim, nós não podemos explicar, não sabemos explicar. Como é que nós podemos explicar que quando nós éramos insensatos, desobedientes, extraviados, servíamos a várias concupiscências, aos ídolos, deleites, vivendo em malícia, inveja, odiosos, como Deus podia escolher um homem desse e mostrar sua benignidade? Uma coisa dessa. Não entendemos esse amor. Não vamos entender. Só na eternidade, na glória, nós vamos compreender essa benignidade. Foi do Senhor Jesus. Se é que já provastes que o Senhor é benigno. Pedro fala. Será que nós já provamos que o Senhor é benigno? Será que depois de todo esse trecho que acabamos de ler aqui, será que nós podemos chegar à conclusão que Deus foi benigno para conosco? Vós também, como pedras vivas, sois edificados, 1 Pedro 2,5, casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então são sacrifícios, são frutos espirituais, sacerdócio santo. Nossa, nós que éramos inimigos, fomos feitos sacerdotes santos, separados para Deus, para que nós pudéssemos oferecer agora sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, sempre por Jesus Cristo. Jamais o homem, essa vida que Deus nos dá, jamais um homem pode querer se colocar na videira e fazer um implante ali, como eles fazem com um enxerto ali, e falar, não, eu vou fazer parte dessa vida. Jamais o homem pode fazer essa parte dessa vida, porque essa vida é uma vida que vem de Deus. É Deus quem dá, é Deus quem presenteia isso daí. Não parte de nós. Mas pela simples fé na obra de Cristo, nós temos entrada a essa bênção. Nós temos entrada a toda essa obra que Deus fez, nós temos entrada à vida eterna. E Deus nos provou isso, ressuscitando o Senhor Jesus dentre os mortos. Mansidão, qualidade de manso, serenidade, índole pacífica, brandura ou lentidão nas palavras ou na voz. Mateus 11, vinde a mim, 28, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Quem aqui é manso e humilde de coração? Quem se elege? Às vezes, pode ser, né? Às vezes nós podemos ser manso, humildes de coração. Mas o Senhor Jesus, ele se diz: Vinde a mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Pode ser que eu vá uma vez para Jesus e ele não esteja manso? Ele vai: agora não estou bem, não estou bem agora, não vem, não se achegue a mim agora, porque você não vai encontrar nada, você não vai encontrar descanso agora, porque eu não estou humilde agora, eu tô meio emburrado. Não. Nós sempre vamos encontrar na pessoa do Senhor Jesus mansidão e humildade. E nós vamos sempre poder nos achegar a Ele. Esse estado, ele não muda. Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não vai mudar nunca. Fiquei só nesse versículo aí. Tem a verdade. A verdade que nos fala lá em Efésios, né? Que está falando lá em Efésios também. Efésios 5,9 fala: Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. Jesus disse: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo a quem enviaste. É a única verdade. A verdade encarnada. A verdade em pessoa. É a pessoa do Senhor Jesus. Ele é a verdade. Ele é a própria verdade. Ele é a única verdade. Ele é a única verdade que o homem tem que ter. O homem tem que possuir essa verdade. Quem não possui essa verdade está na mentira. Porque não existe duas verdades ou três verdades, só existe uma verdade. Ou você está na verdade, que é Cristo, ou você está na mentira. E o diabo é o pai da mentira, que nos fala. Logo, João 18, 37, disse-lhes, pois, Pilatos: Logo tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz, ele disse diante de Pilatos. Temperança, domínio próprio, qualidade ou virtude de quem é moderado, de quem modera apetites e paixões, sobriedade. Porque, 1 Pedro 2,21, porque para isto fostes chamados, porquanto também Cristo padeceu por vós, deixando-vos exemplo para que sigais as suas pisadas. Ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Sendo injuriado, não injuriava. Temperança, domínio próprio. E quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca, como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como a ovelha que é muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Isaías 53, 7. Justiça. Isaías 53, 11. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento, meu servo justo. Justificará a muitos, e as iniquidades dele levará sobre si. Mas vós, 1 Coríntios 1,30, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Romanos 4,25, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões, e ressuscitou para nossa justificação. Cristo, o justo, ressuscitou para nossa justificação e nos fez justiça diante de Deus. Romanos 5,16. Também não é assim o dom como a ofensa, que veio por um só que pecou, porque o juízo veio, na verdade, de uma ofensa para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação e vida. Todas essas qualidades, então, nós temos na pessoa de Cristo. Se é que provastes que o Senhor é bom, será que o homem tem ainda alguma dúvida quanto à sua salvação? Será que o homem quer fazer alguma coisa ainda? Será que o homem quer fazer alguma obra ainda fora dessa videira? Ele é a videira. E vós os ramos, e vós as varas. E o que ele quer é que nós possamos dar frutos agora para Deus. Quais são esses frutos? Está aqui os frutos. O fruto do Espírito é tudo isso. É nós, agora, o fruto, então, é o que eu sou em Cristo. A minha identidade. Eu dou fruto agora porque eu estou na videira. E eu posso dar fruto. Como eu me comporto, né, como sendo um sarmento, como sendo um ramo da videira, ligado a Cristo. Né? Bom, eu não vou terminar essa passagem, porque tem mais uma. Essa aqui não vai ser falada, porque talvez não dê uma pregação inteira, mas é a passagem que o Senhor Jesus, quando Judas vai traí-lo, vai com a multidão lá para prender o Senhor Jesus, ele diz: a quem buscais? A Jesus o Nazareno. Ele diz: sou eu, o eu sou. E quando ele diz isso, todos caem por terra, mostrando mais uma vez que ele é o eu sou. Eu, quando ele diz eu sou, todos caem por terra. Só com a palavra do que ele disse eu sou. Mas ele estava ali com esse propósito, não de que ele oferecesse alguma resistência, né? Como a ovelha muda foi levada aos seus tosquiadores. Ele não ofereceu resistência quando foram prendê-lo. O eu sou, então, se entregou nas mãos de pecadores, como ele mesmo predizia, né? Dizia aos seus discípulos, aos seus apóstolos, que ele seria entregue, né, e o crucificaria, ao terceiro dia ele ressuscitaria. E essa seria o último eu sou do Senhor Jesus, então, no Evangelho de João. Podemos dar graça? Nosso bendito Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela pessoa do Senhor Jesus. Obrigado por esse exemplo que o Senhor deixou passando aqui por esse mundo, mostrando o homem que era segundo o teu coração, o homem que tu fortificaste, a tua verdadeira vinha. Te agradecemos, Senhor Jesus, por tudo que nos destes através do seu sacrifício ali naquela cruz por nós. Obrigado por esse amor imensurável, que não se pode dizer a profundidade, nem a largura, nem o quanto nos amastes. Obrigado, porque nós sabemos que não foi sem custo essa obra de nos resgatar de tão vil lugar, mas por teu sangue precioso nós fomos lavados, fomos trazidos agora a presença de Deus. Te agradecemos por mais esse evangelho e nos encomendamos, aguardando a tua vinda, Senhor Jesus, pedindo por essa semana, se aqui ainda estivermos, no teu precioso e digno nome. Amém.